torcedor do time mais amado, mais querido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil. E aqui quem fala, como de praxe, como sempre, sou eu, Gabriel Platt. Vindo aqui com a maior alegria do mundo para dizer que Cowboys ganhou de novo. A maior felicidade do mundo é gravar um podcast depois de uma vitória. E ainda mais depois de uma vitória em cima de um rival de divisão. O rival que eu mais odeio, que é o New York Giants. É uma alegria imensa, né? Tudo bem com você, Diego?
Tudo bem, Platt? Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, ouvintes? Muito bem, né? Eu acho que uma vitória, um massacre, na verdade. Eu acho muito importante dizer isso, que contra um rival de divisão, ter uma partida que Dallas consegue uma vantagem tão grande em um jogo que a partir do terceiro quarto ou a final do segundo quarto se tornou um jogo praticamente fácil, não é nada comum.
A gente vai discutir o jogo daqui a pouquinho, mas primeiro deixa eu falar com você, Vinícius. Tudo bem com vocês? Tudo certo?
Tudo certo, Plat, Diego, ouvintes. Cara, já tá até estranho gravar podcast depois de uma derrota, né? A gente não sabe mais o que é isso.
Pois é, né, cara? Pois é. Eu ainda tenho mais uma alegria aqui pessoal nessa semana, que eu finalmente consegui minha carteira de motorista renovada, porque vocês não sabem a saga que foi conseguir renovar essa desgraça. Ainda mais em pandemia, o Detran do Rio de Janeiro aqui testou bastante minha paciência, mas foi igual o Ezekiel Elliott, cara. Teve a fase ruim, depois que deslanchou agora, filho, ninguém para. Agora tô carteirinha de volta, firme e forte pra dirigir aí pelas estradas do Brasil. Mas, falando do Dallas Cowboys, né, a gente viu o Cowboys ganhando, né. Quem olha o placar viu 44-20, ok, jogo fácil, o Cowboys ganhou, jogo tranquilo. Mas não foi exatamente o que o placar indica, né. A gente já chegou a comentar mais ou menos isso no jogo contra o Panthers, né, que parecia um jogo fácil pelo placar, mas não foi muito bem assim. Vinícius, você temeu pela derrota em algum momento do jogo, ou você acha que foi uma situação mais tranquila e que o Cowboys ia dominar a qualquer momento?
Plat, eu não fiquei com medo em nenhum momento, porque, assim, o nosso pior quarto foi, né, logicamente, o primeiro quarto ali, que foi o mais complicadinho, que a gente marcou só apenas um field goal. E já começamos com aquela interceptação do deck e tudo mais. Só que, assim, ok, a gente já, poxa, interceptação e tal, bola dos caras no meio do campo, né, basicamente. Só que aí nossa defesa foi lá, segurou, tipo, né, 6 jogadas e eles erraram um field goal. Depois a gente fez um field goal, eles forçaram um three and out. Depois a gente sofreu um fumble, tudo isso no primeiro quarto, a gente fez, tipo, um outro three and out, eles tiveram que soltar o outro punch. Então, assim, o primeiro quarto, que foi ali uma situação diferente do que a gente... do que a maioria dos torcedores esperavam, acho que até do time mesmo esperava. Só lembrar, acho que principalmente o jogo contra o Eagles, que a gente chegou dando dois pés no peito da defesa do Eagles, meio que decidindo o jogo ali. Esse foi totalmente atípico, sim. Mas, assim, no momento que o ataque não rendeu, então só o field goal e fumble, erro do Biadish com o deck. A interceptação nem conto como erro do deck, eu conto mais como sorte do Lorenzo Carter conseguir levantar a mão e bater e a bola sobrar pra ele. Porque a bola, se passasse ali, era passe completo e a gente tinha conseguido as jardas necessárias, duas jardas necessárias. Só que ali, nesses momentos que nós erramos, a defesa segurou. Eu não fiquei com medo porque, tipo, ok, eu sei que nosso time vai conseguir mudar a chavinha no ataque, porque os caras têm uma defesa mais fraca e nós temos um ataque muito, muito explosivo e muito bom. E nessa hora que a gente não tá conseguindo, a defesa fez seu papel. Então foi só um primeiro quarto pra dar um pouco de sustinho no torcedor, no coração ali. Mas no final, como já era esperado, né, nós vencemos o jogo, entre aspas, tranquilamente.
Pois é, né, a gente viu o Cowboys, uma interceptação do deck, uma interceptação até esquisita, né, porque foi um passe desviado ali na linha de scrimmage que caiu no colo e acho que era até uma jogada bem desenhada ali, eu acho que foi mérito do jogador de defesa, mas eu não sei se eu temi pela derrota também, mas que foi um jogo ali meio esquisito no primeiro tempo, eu achei esquisito. A gente viu o lance do CeeDee Lamb ali, que pra mim começou a facilitar as coisas, né, naquele touchdown longo do CeeDee Lamb, ali eu já comecei a respirar aliviado, aí aconteceram as lesões em cima do time do Giants, e aí quando a gente foi pro intervalo e o Giants já tinha perdido, não sei, com o Barkley, o Daniel Jones e o Kenny Golladay, o Cowboys não perde mais esse jogo. E obviamente eu não torci, não fiquei feliz, tipo, por nenhuma dessas lesões. A gente lamenta as lesões, né, a gente nunca torce pra um jogador se lesionar, porque não tem como, né, mas aconteceu e eu acho que que nenhuma lesão foi por maldade, né? Foram todas infelicidades. O Golladay, eu acho que eu nem vi se machucando, mas o Saquon Barkley, ele pisou no pé do Jordan Lewis correndo a rota, foi totalmente acidental. E o Daniel Jones, alguns falaram que foi maldade do Jabril Cox por ter sido capacete com capacete jogada, mas o Daniel Jones, ele abaixou a cabeça ali pra tentar alcançar ultrapassar a linha, o plano de gol ali, e o Jabril Cox fez de tudo ali na hora pra tentar evitar, né? E eu acho que ele não foi com maldade ali, pra mim foi um teco, uma tentativa de teco limpo, e acabou acontecendo a concussão, mas eu não vi maldade no lance, mas infelizmente acabou, a lesão acabou acontecendo, tirando o Daniel Jones do jogo. E a partir dali, cara, o Cowboys não perde mais esse jogo, não tem mais como, porque o Cowboys já tem um ataque que muito bem equilibrado, né? A gente viu o Ezekiel Elliott correndo muito bem, o jogo é aéreo, ainda tava meio mais ou menos, mas acabou se soltando, tiveram algumas jogadas muito boas, como eu próprio falei, o touchdown do Lamb, os dois touchdowns da Amari Cooper, né? E principalmente o Dalton Schultz, né? A gente vê ele cada vez mais acionado na partida, e isso é muito bom. Com o outro lado, tendo o Mike Glennon de quarterback e sem muitas ameaças no jogo aéreo, no jogo corrido, ficou mais fácil pro Cowboys neutralizar a partida. Mas, Diego, a gente tá falando desse primeiro tempo meio complicado pro Cowboys. Eu acho que isso se deve um pouco ao jogo do Dak, né? Você achou que o Dak foi mal na partida, porque ele parecia um pouco meio nervoso. Não tava parecendo o Dak no começo da partida, né?
Olha, eu acho que a gente precisa contextualizar também a situação do Dak, né? Em primeiro lugar, a grande situação é que o Dak estava fazendo na quinta rodada, assim como há um ano atrás, na quinta rodada contra o Giants, a partida em que ele sofre uma lesão gravíssima, né? E ainda está em período de recuperação. Ele tá jogando, tá bem, mas ele não tá o 100% aquele. E eu acho que isso tem algum reflexo. É impossível. A gente viu aquela lesão. Eu quebrei meu pé um pouquinho depois, por acaso. E eu até hoje fico me lembrando. Imagina quem quebra uma fratura exposta no tornozelo contra o Giants na quinta rodada, né? Exatamente da mesma forma. Mesmo jogo, não a mesma data. Então eu acho que um pouco ele entra titubeante, enfim, entra com alguma coisa na cabeça como qualquer outro ser humano entraria. Aquela primeira interceptação é uma jogada engraçada, assim, talvez. Até tem uma expressão norte-americana, sloppy, né? Eles usaram muito que o Dak entrou meio sloppy no jogo, meio assim, não tava tão ligado, né? Em anos anteriores a gente viu a equipe desligada, não acho que é mais isso. Depois teve aquele fumble no chão, foi um snap muito ruim do Biadas, também acho que ele se bateu com o Ezekiel Elliott, enfim. Mas mal nós não podemos dizer que ele jogou. Ele acertou de 22 de 32 passes pra 302 jardas, 3 touchdowns. Ele, depois de se acalmar na partida, depois dele ser dono da situação, ele foi muito bem. E os touchdowns, os passes para touchdown dele são passes maravilhosos. A gente estava discutindo no grupo dos assinantes o que é o passe pro Amari Cooper, o próprio passe pro CeeDee Lamb, são passes espetaculares. E um passer rating de 116.9, que é muito bom tendo essa interceptação. E nesse momento ele está podendo contar e contar muito bem com o Ezekiel Elliott, que está num ano maravilhoso até agora. Então eu acho assim, ó, que o ingrediente maior era um ingrediente emocional, que ele sentiu esse ingrediente emocional e que aquilo foi passando durante o jogo. São 9.4 jardas por tentativa de passe, por passe, né? Então é bastante, é um número muito bom. E ele tá podendo passar quando ele quer, né? O time responde, o time consegue atuar junto. Para mim, ele fez uma grande partida, com um início não tão bom, motivado principalmente pela sua situação pessoal, que era reviver aquela quinta semana do ano passado contra o mesmo adversário em que ele sofre uma lesão que, olha, poucos jogadores voltam a jogar no nível como ele tá jogando esse ano depois de uma lesão daquele tamanho.
Exatamente, né? Eu concordo. E poucos jogadores voltam a jogar bem assim tão rápido, né? A gente viu ele desde a semana 1 assim, já jogando bem. E alguns jogadores até demoram pra engrenar. Mais ou menos o que aconteceu no deck, se a gente levar em consideração só esse jogo, né? Ele demorou um pouco, eu acho que ele ainda tava um pouco receoso. A gente viu ele correndo contra o Jair, já passava aquele filme na cabeça, né? De caramba, e agora, será que tem problema ele correr, será que ele tem, esse tipo de coisa, mas felizmente deu tudo certo, né?
Deixa eu fazer um adendo que eu esqueci sobre o deck, tá? Até foi o Marcus Mosher no Twitter que falou sobre isso. O passe, tem um passe que ele dá pro Amari Cooper no meio no segundo tempo, pelo meio, e que mostra o quanto ele se preocupa com os jogadores, com seus jogadores, que ele dá um passe baixo pro Amari Cooper, justamente pro Amari Cooper não sofrer tackle em cima, assim, que pudesse machucar ele. Então, assim, o Deck, ele tá maduro. Ele consegue dar passe em janelas curtíssimas e ele consegue pensar nos seus jogadores. E eu acho que isso tá dando uma confiança gigantesca pra quem tá na volta dele. Eu só tenho elogio pro Deck.
Aquele segundo touchdown da Mari Cooper pro lado direito do vídeo, na parte de baixo ali, foi inacreditável, né? Tanto o passe, foi um passe muito bonito, como a recepção da Mari Cooper, a recepção foi inacreditável, cara. Pra mim foi uma das mais bonitas que eu já vi da Mari Cooper no Dallas Cowboys, sinceramente, porque foi uma recepção, um grau de dificuldade muito grande. Muito grande. Eu fiquei impressionado. Pra mim, tinha sido passe incompleto. Você vê o esforço que o Cooper consegue fazer pra manter a bola dentro de... se manter dentro de campo fazendo a recepção, né? Foi surreal. E agora, falando de outro setor aqui, né? Porque a gente tá falando de foi bem ou foi mal. E um jogador que a gente sempre perguntava se ia bem ou mal era o Jalen Smith, né? A gente comentou no podcast semana passada da situação da dispensa dele, foi pro Green Bay Packers. Ele acabou que ele nem jogou no domingo, né? Obviamente, se adaptando ao time novo dele, o Packers. Foi o primeiro jogo do Cowboys sem o Jalen Smith desde 2016, né? Muito tempo sem. E aí vem a questão, né? Como é que o Cowboys ia se portar em relação a isso? E a gente viu que, entre os linebackers, basicamente o trio que a gente esperava foi o que dominou a quantidade de snaps, né? O Micah Parsons, o Leighton Van Der Esch, o Keanu Neal, que voltou da lista de Covid. E a gente também viu o Jabril Cox pegando alguns snaps. Inclusive, o lance que acabou fatalmente machucando o Daniel Jones. A pergunta, Vinícius, é... você sentiu falta do Jalen na partida? Você acha que... ou melhor, tipo... os linebackers teriam jogado melhor se o Jalen Smith estivesse jogando? Como é que você analisa essa ausência dele no jogo?
Eu acho que o time não sentiu a ausência do Jalen, né? Nós vimos o Mika basicamente participando de todos os snaps defensivos. Me surpreendeu o Luke Gifford ter 22 snaps nesse jogo, que foi 32% dos snaps defensivos, e o Jabril Cox só ter 4. Todo mundo vai muito mais lembrar do Cox do que o Gifford, claro, por conta do tackle no Daniel Jones. Mas assim, eu não imaginava, na hora que eu abri pra ver o snap count aqui, eu não tinha imaginado esse tanto de número do Gifford. E eu queria ver mais do Jabril Cox. O Cox acho que tem tudo pra ser um baita titular, quem sabe no ano que vem. E assim, sem Jalen não vai mudar muita coisa não, a gente vai manter o nível do grupo de linebackers e quem sabe até melhorar.
Ô Vinícius, esses 22 snaps do Gifford foram no Special Teams, não foi na defesa não, tá?
Ah, foi? Merda. É porque no site que eu tô aqui, ele só conta assim, snaps.
Não, eu tô até olhando aqui, o Gifford teve 22 snaps no Special Teams, na Sean Wright teve 20 snaps no Special Teams e nenhum na defesa. Da defesa mesmo, o Jabril Cox teve 4, o Van Der Esch teve 31, o Micah Parsons teve 63 de 68 totais e o Keanu Neal teve 34.
É, era esses os números que eu tinha mesmo, só do Gifford, então, que foi tudo de ST, mas beleza.
Não, mas isso mostra também a importância do Gifford no Special Teams, né? Ele mostra que, apesar de ser um cara reserva, que acaba não contribuindo, assim, na defesa, mas ele tem seu papel importante no Special Teams, tanto que, dos jogadores do Special Teams, ele foi o que mais participou, né? Não, por exemplo, o CJ Goodwin, que é um cara que a gente sempre espera bastante do Special Teams, e é um cara que contribui bastante também. A gente vê como é que o Gifford é importante. A gente perguntou no grupo dos apoiadores, né, como que a gente esperava que o Jalen Smith se comportasse naquele snap, justamente o snap que o Daniel Jones machucou, né, que ele não conseguiu o touchdown. Será que ele teria conseguido alcançar o Daniel Jones na corrida? Eu acho difícil que não, né, porque... uma coisa que a gente percebeu na queda de produção do Jalen foi muito na velocidade dele, né? No tempo de reação, a velocidade, a aceleração. A gente viu que ele caiu muito de produção nesse quesito. Então eu acho que o Cowboys fatalmente teria tomado o touchdown ali naquela situação que o Jabril Cox conseguiu fazer o tackle.
E é isso que a gente tem visto nessa posição, né? É uma posição que está cada vez mais dependendo do físico, da velocidade do jogador e que tá com uma janela muito curta de aproveitamento do atleta.
Tanto que o Micah Parsons consegue se destacar justamente por isso, né? É um atleta com uma aceleração muito grande, um tempo de reação rápido, agilidade lateral, e ele consegue igualar a velocidade de quarterbacks em alguns momentos, e isso é muito bom para um linebacker. Que viu, eu comentei até com o Vinícius no podcast contra o Philadelphia Eagles, quanto ele conseguiu ir atrás do Jalen Hurts em algumas corridas que o Jalen Hurts fez, e o Hurts é um quarterback móvel ruim rápido, né? Não é um quarterback lento. Então é difícil conseguir igualar ele na velocidade na corrida. E o Micah Parsons estava conseguindo isso jogando como defensive end. O Keanu Neal estava fora, o DeMarcus Lawrence estava fora. E ele acabou sendo improvisado de defensive end. Então a gente viu como ele é quase um coringa ali para a defesa, né? Um cara que consegue estar em todos os lugares do campo ao mesmo tempo, né? É essa impressão que ele passa para a gente. E outro cara que pareceu estar em todos os lados do campo, pelo menos contra a nossa defesa, foi o calouro do Giants, né? O Kadarius Toney, que sinceramente eu não esperava um jogo muito bom dele. Eu achava que o Cowboys podia anular o jogador, né? Acreditava que o Giants tinha mais armas e não exploraria tanto. Mas o que a gente viu foi ele terminando o jogo com 10 recepções para 189 jardas. Ele bateu o recorde histórico da franquia, né, do Giants, de mais jardas recebidas por um calouro. O recorde antigo era do Odell Beckham, né, 185. Agora, qual time é? Contra qual time foi? Eu não... Aí é demais para mim. Já tem que falar dado do Cowboys e do Giants é muita coisa, né? Mas, enfim, foram 189 jardas. Ele teve uma recepção de 35 jardas em cima do Trevon Diggs no segundo quarto, né? Eu acho que foi a única grande jogada assim em cima do Trevon Diggs. O pessoal falando, ele teve 70 jardas em cima do Trevon Diggs, né? Pera lá, tem um vídeo analisando todas as recepções dele e tem algumas recepções que eles consideraram em cima do Trevon Diggs. Foi tipo, o Diggs estava numa cobertura, mas ele não estava numa press, né? Tinha uma distância, ele estava, sei lá, 10 jardas do Kadarius Toney e foi um passe, uma screen, um passe lateral ali que o Kadarius conseguiu avançar. E tipo, não tem como o Trevon Diggs antecipar e conseguir forçar um passe incompleto na jogada, né? Não tem como. E aí acabaram falando, o Kadarius Toney queimou o Trevon Diggs, ganhou 70 jardas em cima dele. Não foi bem assim, né? Foi uma recepção pra 35 jardas, que é ok, mérito do calor. Mas ficar jogando esse mérito todo em cima do Toney e desmerecendo o Trevon Diggs, não tem como. Mas de qualquer forma, ele teve uma partida muito boa contra a nossa secundária. E agora a gente tem aquele receio, né? Porque ele não é o primeiro wide receiver que tem um bom jogo contra a gente. A gente viu no podcast passado, a gente comentou do DJ Moore, que teve uma partida muito boa contra a gente, em termos de recepções, de jardas, e a gente viu o mesmo acontecendo com o Antonio Brown na semana 1, com o Keenan Allen na semana 2, e acho que o Eagles foi a exceção, né, que não teve nenhum wide receiver assim com tantas jardas. Dos 5 jogos que a gente teve agora, 4 o time adversário teve um wide receiver se destacando, né, liderando o time adversário, nosso adversário. Em recepções, em jardas, assim, tendo um jogo muito bom. Diego, isso te preocupa?
Me preocupa, sim, Plat. Eu creio, assim, o Dallas tá conseguindo ficar com a bola, ter turnovers, né, na sua defesa, e tem um turnover maravilhoso do Trevon Diggs nessa partida, que é bem determinante pro turning point também da partida, né, embora eu acho que o turning point tenha sido aquele touchdown no fim do primeiro tempo. Mas, assim, eu creio que Dallas tem cedido muitas jardas. É claro que, até olhando, chegou um ponto, e eu tô aqui no jogo, no quarto chegou a estar 34-13, que é um massacre, é uma coisa assim, um jogo de divisão, isso é muita diferença. E até a partir dali a gente pode considerar que a defesa de Dallas ficou num soft mode, de repente, assim, que é natural, né, do ser humano que toma pancada e dá pancada e aquela coisa toda. Mas eu acho assim, Dallas cede muitas jogadas longas de passe, Dallas não enfrentou um grande quarterback ainda, fora o Herbert, né, e o Brady nas duas primeiras rodadas, mas agora vem de 3 quarterbacks que não, enfim, e mesmo assim cede muitas jardas de passe. Eu creio que nós precisamos melhorar essa situação, sem dúvida alguma. Eu senti falta de uma maior pressão no quarterback nessa, embora tenha grande partida do Oza, o Digizua, e também do Randy Gregory. Ambos fizeram boa partida, mas, salvo engano, Dallas não teve nenhum sec. Os adversários estão sabendo lançar uma bola longa. A gente, na rodada passada, na semana passada, teve problemas em 2 jogadas consecutivas de terceira para 12, terceira para 12 ou 13, e eles conseguiram converter. Agora, da mesma forma, jogadas longas. Então, Dallas tem esse problema. Mas, assim, nós estamos na quinta rodada, indo para a sexta semana. Não é possível o time que vem do que a gente veio de 2020 estar muito melhor do que a gente está agora. Eu tenho medo de jogos que a gente não tenha turnovers como a gente está conseguindo hoje em dia, se a gente vai ter fôlego, né, defensivo para conseguir jogar. A defesa não foi mal, mas foi foi contra um time fraco, um time que tava com muitos jogadores a menos, muitos contundidos durante a partida. Eu ainda acho que a gente tem muito campo para melhorar na defesa, seja, não é tanto no jogo corrido, até porque eles não tentaram explorar isso, mas eu acho que seja na pressão no quarterback, né, que aí ainda temos alguns jogadores que poderão voltar, mas principalmente assim, ó, o Kelvin Joseph, nós precisamos muito ver o quanto ele pode dar de adição para essa equipe, porque no lado inverso do Trevon Diggs, a gente não tem ninguém, na minha opinião.
Acho que eu queria até complementar um pouco do que o Diego falou. Eu não sei se vocês têm esses números, que eu também não tenho, mas assim, o quanto a gente está conseguindo de pressão, de números de pressões e de QB hit. Tirando o SEC, por exemplo, eu gostei muito do que o HC do Chargers falou nisso numa entrevista, que, tipo, às vezes o SEC é só uma consequência do resto, tipo, é só a última estatística lá a se observar, tipo, tentar observar as pressões, o QB hit, o quanto a gente consegue, por exemplo, tirar o quarterback do pocket, porque, se eu não me engano, a pick six do Anthony Brown foi quando o Daniel Jones teve que fazer um lançamento em movimento, porque o Gregory já estava em cima dele. Ele saiu correndo, o Gregory saiu correndo atrás dele, aí ele lança tudo torto e o Brown faz a pick six. Eu acho que assim, é sempre bom ver sex, lógico, só que eu acho que o time tá conseguindo um bom número de pressões, tanto que o Mika, como os calouros e o Oza são dos... O Mika é o segundo, o Oza eu acho que é o quarto no top 5 de pressões entre calouros. O Gregory acho que teve 9 pressões segundo o PFF nessa última rodada, então assim, a gente tá até conseguindo uma pressão, a gente não tá conseguindo finalizar no sec, mas a gente tá conseguindo pressionar de uma forma que estamos conseguindo 8 interceptações, pick 6 do Anthony Brown que ninguém imaginava, fumbles, entre outras coisas.
Eu tô com um número aqui de pressões, né, se olhar o número de hurries, né, que é onde o quarterback foi apressado, né, não necessariamente foi pressionado, o Cowboys pressiona em 10% dos snaps, ou seja, a cada 10 snaps que o quarterback adversário vai pro passe, ele sofre um hurry, né? Ele é apressado. Aí tem o knockdown, né? Que é quando o quarterback toma uma paulada e cai no chão, só que ele consegue fazer o passe antes disso. E a porcentagem do Cowboys é 11,1%. O Cowboys tá 12º time, melhor, assim, que é quando consegue essa porcentagem, cada vez que o jogador faz um passe. Em relação a sec, o Cowboys não tá mais ou menos, tipo, tem 9 secs em 5 jogos, é um número baixo, tipo, tá na metade de baixo da tabela aqui em relação ao número de sec. E o número de pressão é médio, tipo, 24% dos snaps que o quarterback vai pro passe, o Cowboys consegue pressionar. Ainda não é um número tão bom, assim, mas é um número que, pra mim, tende a melhorar, porque o Cowboys jogou desfalcado com muitos jogadores ali importantes do PSU, né, como o DeMarcus Lawrence, a gente perdeu o Randy Gregory em alguma partida, jogou improvisado com o Micah Parsons, o Gallimore tá pra voltar, então acho que esse número tende a aumentar nos próximos jogos. Mas sobre a secundária, eu ainda tenho, me preocupo um pouco com o Anthony Brown, o Jordan Lewis, eu acho que é o ponto fraco da nossa defesa, e eu tô falando isso toda semana, porque eu realmente tenho medo de que possa chegar em algum jogo e o Cowboys acabar perdendo o jogo é distante, difícil de correr atrás, porque o Cowboys vai ficar tomando pontos nas costas desses dois.
Mas Plat, assim, e Vinícius e ouvintes, a defesa é um conjunto. Se a gente tem um pass rush médio e a gente sabe que a nossa secundária é uma secundária em formação, nós vamos tomar a bola nas costas, né? Não adianta.
Pois é, né? O pass rush bom facilita o trabalho da secundária. Mas só pra falar desse negócio do Anthony Brown, né? Eu cansei de repetir aqui. Eu tenho medo que pode acontecer. Eu vejo muitos jogadores conseguindo jardas em cima do Anthony Brown, ou em cima do Maurice Kennedy, ou em cima do Jordan Lewis. O Trevon Diggs é menor, né? Ver o Trevon Diggs conseguindo segurar bem a situação, e às vezes quando não segura, ele consegue interceptação, que já melhora muito a situação da defesa. Mas pra mim ali é o ponto fraco do Cowboys, é eu acho que é onde os times conseguem explorar. Então vamos ver o que o Cowboys vai trabalhar em relação a isso, porque eu acho que é consertável, né? Eu acho que o Cowboys, a tendência é melhorar justamente pelos jogadores voltando de lesão. Falando do jogo, Vinícius, qual foi seu ponto positivo e negativo da partida?
Ponto positivo pra mim vai ser o Sid Lamb. Eu acho que ele teve a melhor marca dessa, até por enquanto, nessa temporada, né? 84 jardas, um touchdown. A gente comentou, né, no último podcast sobre ele, sobre essa ausência, digamos assim, esse sumiço dele nesses últimos jogos. Foi o cara, né? Não teve mais recepções, foi o chutes, mas tipo, teve 4 recepções, 84 jardas, teve um touchdown muito bom. ele comentou que a diferença, né, desse ano pro ano passado é que ele acaba jogando no outside e muitas vezes ele só precisa bater o cornerback, que jogando de slot ele tinha que, muitas vezes, o nickel e ainda tinha um safety em cima dele. E mesmo assim ele jogou muito bem ano passado, né? E a gente tá vendo agora ele jogando muito mais no outside, ele tá falando que é diferente. E assim, esse jogo foi um jogo pra dar uma leve desabrochada, mas eu sei que ele tem muita capacidade ainda de melhorar esses números. Ponto negativo, a gente teve dificuldade pra montar ponto negativo até pra enquete no Twitter, né, Plat? Você tava perguntando lá, cara, o que que a gente coloca como ponto negativo? Eu não queria, mas eu vou ter que citar, vai ser o Tyler Biadasz. Ele tá, não só o snap que a gente sofreu o fumble, mas outros snaps que foi um pouco mais alto ou um pouco mais baixo, que atrapalhou um pouquinho, né, o tempo de bola do Prescott, e a gente tá debatendo sobre isso, né, no grupo dos assinantes. E aí, será que a gente vai trocar, colocar o Connor McGovern de center? Como que a gente vai fazer? Porque, assim, eu fui o advogado do diabo no grupo falando que ele só tem 5 jogos com sendo under center com o Prescott e pode melhorar, mas assim, ele tá ruim e esse jogo vai ser o destaque negativo.
Diego, você segue o relator ou você tem outros votos?
Como destaque positivo, eu vou citar o Dak Prescott. Pra mim era um jogo do retorno dele contra o adversário da quinta semana, uma lesão horrorosa, e ele começa mal, ergue a cabeça, carrega o time nas costas, bota a bola embaixo do braço e ganha a partida. Então, claro, o Ezekiel Elliott também jogou demais, né? E Trevon Diggs mais uma recepção, mais uma interceptação, aquela coisa toda. Mas eu vou botar no Dak Prescott pela simbologia do jogo pra ele. E a decepção, eu sinceramente não tenho decepção. Eu, como decepção, vou dizer assim, ó, é o segundo jogo consecutivo que eu vejo o Dalton Schultz falhar uma ou outra bola, ainda que não tenha ido mal, tenha ido muito bem, mas aquele touchdown tinha que ter feito. Aquela terceira pra 7 ou terceira pra 8, agora eu me lembro, que acabou virando um field goal. Tinha que ter pego aquela bola. E pra dizer que tem, eu acho que eu, sinceramente, não tenho decepção.
Eu vou falar do Zeke como ponto positivo, porque tem que elogiar o Zeke, né? É um cara que a gente criticou muito ano passado, e justamente, né? A gente não pode passar a mão na cabeça do Zeke. Foi um cara que custou pra gente vários jogos na temporada passada, com a quantidade de fumbles que ele teve, umas corridas muito ruins, né? A gente viu que ele vinha caindo de produção. A gente comentou, inclusive, fizemos podcast comentando se valia a pena cortar, se valia trocar, qual era a situação do Zeke pra essa temporada, e ele vem mostrando que tá voltando à velha forma, né? Eu não sei se ele vai voltar a ser o Zeke de 2016, né? Até 2017 ali, ele tava no auge, jogando muito, até como recebedor, né? Eu lembro do jogo contra o Detroit Lions, que fez uma recepção digna de wide receiver pra botar o time em zona de field goal e garantir a vitória. Eu não sei se ele vai voltar pra esse nível, mas o jeito que ele tá jogando como um running back top 5 da liga, e é basicamente o que a gente espera que ele seja. Acho que ele é o terceiro da NFL em jardas corridas, e isso, pô, é ótimo. A gente não espera algo diferente do Zeke. Ele tá conseguindo contribuir em boas corridas, em bloqueio, o que é muito importante, apesar dele ter falhado em uma blitz ali, que eu lembro de cabeça. Ele tá conseguindo em recepções, né? Ele anotou um touchdown recebendo com a bola, inclusive aquele deboche contra o Eagles, que delícia, aquele deboche antes da endzone. Mas o que eu xinguei, achando que ele não ia conseguir entrar na endzone também, eu xinguei, mas depois que ele entrou, eu só dei risada. Também comentando, o Cowboys, dos top 10 running backs da liga em jardas corridas, o Tony Pollard tá em décimo, tá? Então o Cowboys tem 2 running backs no top 10 da liga em jardas corridas, o que é inacreditável. A gente mostra a força do nosso ataque. E ponto negativo, eu vou falar do Blake Jarwin. Ele fez alguma coisa de ruim? Não. Porque simplesmente a gente não viu ele jogando. Eu não sei se ele teve jardas. Eu sinceramente vejo o Blake Jarwin cada vez mais sumido no elenco, cada vez mais menos envolvido no ataque, teve nenhuma recepção, saiu zerado esse jogo pela primeira vez na temporada, né, que ele não teve nenhuma jarda, e a gente vê o Dalton Schultz crescendo, né. E agora, se a gente levar em consideração que o Blake Jarwin está sendo pago para ser um tight end, não só um tight end titular, mas um tight end que esteja envolvido no jogo, basicamente o que o Dalton Schultz está sendo, né, então a gente vê um cara que tá cada vez com menos espaço no time, ganhando um salário alto, rendendo pouco. Eu tô vendo um futuro, assim, pro Blake Jarwin, onde ele não é mais jogador do Dallas Cowboys. No fim da temporada, tipo, pra temporada que vem, pra mim é certeza, se manter essa situação, ele não é mais jogador do Cowboys na temporada que vem. Mas agora, e se o Cowboys quiser trocar ele, assim, no meio da temporada, será que dá? Eu vou deixar a pergunta no ar aqui, não precisam responder se vocês não quiserem. Mas eu acho que não é uma hipótese pra ser descartada, porque eu não vejo espaço pra ele nesse ataque do Dallas Cowboys, não, sendo muito sincero. Mas agora, encerrando aqui a partida, né, falando aqui sobre o jogo, já estamos muito tempo aqui falando da partida contra o Giants. Vamos falar dos assuntos da semana, né, porque eu vi o Cowboy sendo muito hypado nos programas, na imprensa americana, né, porque o que a gente viu nas últimas semanas antes dessa partida, até antes da partida contra o Panthers, era, o Cowboys ainda tá melhorando, tá evoluindo, muitos não consideravam o Cowboys como um time top 10 da liga, ainda era, tipo, vamos ver como é que vai ser. E pelo menos que a gente viu, o que eu vi nos Power Rankings, né, tem até um post no site que analisa os Power Rankings e tudo mais, a gente viu a maioria colocando o Cowboys, todos colocando no top 10, e alguns colocando no top 5, né, e já começa aquele hype, a gente sabe como é que é, né, quando o Cowboys começa a embalar, a gente sabe como é que é a imprensa americana, já coloca o Cowboys como o melhor time do mundo, vai ser campeão do Super Bowl certo, já fica aquele oba-oba. Eu não gosto muito. Vinícius, como é que você vê esse hype em cima do Cowboys? Você acha que já é hora de... Até porque o Cowboys tá com uma vantagem significativa em cima da NFC Leste, né, da liderança da divisão.
Olha, eu não sei o Diego aí, mas eu fiquei no... A mão ficou aqui coçando pra comentar sobre o Jarvin também, viu? Enquanto o Prat falava, eu abri o Spot Track aqui pra ver quanto de dead cap ele deixava pro ano que vem e eu assino embaixo do Prat. Sobre o hype, a gente tá vendo já que o Stephen A. Smith e toda aquela galera que enche muito o saco do Cowboys na imprensa americana, colocando a gente no top 5, aqui não sei na onde, nos Power Rankings da vida. E isso que a gente nem tá jogando, nem teve jogo, tirando o primeiro jogo que a gente perdeu, a gente não teve nenhum jogo de Prime Time, né? Pera a hora que aparecer um jogo de Prime Time, como que vai ser isso aí? Acho que é o jogo da semana, depois da semana de bye, se eu não me engano. Posso estar errado, acho que o Prat vai lembrar melhor disso. Qual que é o nosso primeiro jogo de Prime Time, segundo. A gente jogando um Sunday Night e vencendo como a gente tá vencendo, colocando mais de 40 pontos, por exemplo, aí que o hype da galera vai lá em cima. Eles querem colocar o hype porque... Eles querem ver a gente cair, na verdade, né? Esses caras querem ver o Dallas, tipo, lá embaixo, com derrotas. Pra mim, assim, é ótimo a gente torcedor. Tipo, ali no grupo de assinante, no Facebook, não sei na onde, a gente comemorando. Porque pra mim, a gente já venceu essa divisão. E se manter esse nível e melhorando a defesa do jeito que tá, a gente consegue tranquilamente chegar numa final de conferência. Mas eu não gosto de ver pela mídia, porque eu sei que os caras querem jogar só o hype em cima pra depois jogar o hate.
Não, eu tenho o Stephen A. Smith, né, que pra quem conhece a imprensa americana, o cara é hater número um do Cowboys e ele tá hypando o Cowboys nesse começo aí, vindo dele eu sempre desconfio, né, será que é genuíno o hype dele ou ele tá querendo zicar mesmo, como você falou, porque é difícil, né?
É tão genuíno quanto uma nota de R$3, né, Blatt? Isso aí é brincadeira, né?
Mas eu tenho muito medo desse hype em cima do Cowboys e eu gosto quando o Cowboys tá por baixo, tá ganhando jogos assim, sem muito oba-oba. Eu gosto de pensar um jogo de cada vez, eu não gosto, caramba, o que a gente vai fazer nos playoffs? Calma, a gente tá indo pra semana 6, né? Então tem muito jogo pela frente, tem mais 11 semanas, tem muita coisa que pode mudar. A gente sabe como é que a NFL é, eu acho que o trabalho que a gente tem que fazer é tipo uma semana após a outra. Tipo, vamos pensar nos playoffs, se a gente chegar em janeiro classificado, ok, aí a gente começa a pensar em playoffs, mas até lá tem o jogo contra o Patriots agora no próximo domingo, a gente tem a semana de descanso, aí tem o Minnesota Vikings, vamos pensar no jogo após jogo. Eu acho que não pode tomar nada como garantido, porque se ficar nesse oba-oba, a gente já viu o que acontece com o próprio Dallas Cowboys, né? Eu, sinceramente, gosto de ir com muita calma. E agora, em questão de calma, de apreensão, Vinícius, sobre o injury report do Cowboys, teve alguns jogadores importantes que acabaram não treinando, né?
Quem não treinou e a única, entre aspas, preocupação foi o Dorance Armstrong, mas ele já foi dado como ele tá fora da rodada 6, né, da sexta semana. Trevon Diggs não treinou porque ele teve um probleminha no tornozelo já durante o jogo, né? A gente viu que ele jogou, teve uns momentos que parece que ele jogou, tava meio lerdo, meio que com medo de machucar o tornozelo de forma mais séria. Teve alguns passes que eu senti isso, né, assistindo o jogo. Zeke Elliott também treinou de forma limitada, porque aquela queda que ele tem no pirulito lá, sei lá, no que ele caiu direito, nem ele sabe direito onde ele caiu, ele só sabe que ele caiu e sentiu uma dor na costela, né, na área ali de meio que nas costas, na lombar ali. Mas é aquela coisa, só pra passar quarta-feira, quinta-feira no máximo ele treina mais um pouquinho, na sexta já deve treinar de forma full. O Demonte KZ também, que não treinou, nosso titular, tem que ver se isso... Esse acho que é o mais me preocupa, Prat. Se o KZ vai voltar aos treinos amanhã ou na sexta, ou vai ser a semana inteira de sem participar, porque ele apareceu mancando, né? Você até comentou e depois os caras falaram que foi problema de cintura, quadril, ele tava mancando, mas a dor é no quadril. Ok, vamos ver o quanto isso vai preocupar, mas apenas isso. A sorte foi, Donovan Wilson voltou a treinar, Kelvin Joseph voltou a treinar e o Sean McKeon voltou a treinar. São três jogadores que já estavam há boas semanas sem participar dos treinos. E quem sabe, eu não sei o Kelvin Joseph e o McKeon, mas o Donovan Wilson pode ser que já apareça pra essa semana 6, hein, Plat?
O Ezekiel Elliott, ele caiu naquele pylon, né, que fica na end zone também, que ele tem a câmerazinha, e como eu falei, cara, com os apoiadores, ele deu um azar do cacete, porque ele caiu de costela, que é onde a proteção, o shoulder pad, né, não protege, e aquele negócio deve ser duro, cara, porque apesar de ele parecer fofinho por fora, primeiro que ele tem que ficar parado em pé, não tem como ele ficar parado em pé ali, eu acho que sim, tem alguma coisa dentro que mantém ele firme. E tem um sistema de câmera ali, não só uma câmera, mas algo que transmita pra cabine de imprensa, que a cabine de imprensa consegue mostrar na transmissão do jogo. Então deve ter alguma coisa ali dura ou alguma coisa dura pra proteger esse sistema de câmera ali. Então, apesar de pode parecer molinho embora, né, deve ser duro por dentro. E ali machucou. A gente viu que ele sentiu na hora. Como você falou, não deve ter sido nada, não foi nada grave. Ele não preocupa como o Trevon Diggs. E o Trevon Diggs, não sei se foi ele ou foi o Dan Quinn. Algum dos técnicos revelou que semana passada o Trevon Diggs estava com uma conjuntivite, né? Por isso que ele até deu uma coletiva de imprensa com óculos escuros, deu uma disfarçada. E aí, a gente vê, né? O cara treinou com conjuntivite, não estava 100%, a gente vê esse problema no tornozelo e ainda conseguiu interceptação, conseguiu jogar bem. Trevon Diggs é um cara, é um fenômeno da natureza, né? Fora do comum. E entre os jogadores lesionados do Patriots, parece a bula de remédio, né, Vinícius? Tem o que tem de nome aqui, de coisa escrita, pelo amor de Deus, tem muito jogador deles que treinando limitado, treinando machucado.
Essa semana ele só tinha o center, né, de titular na linha ofensiva. Vamos ver como essa linha ofensiva vai ser para o jogo contra a gente.
Já aproveitando aqui o gancho, né, a gente pode falar agora da partida, né, do próximo domingo, que é Cowboys e Patriots, jogo com transmissão da ESPN. Jogo no domingo, às 17h25 no horário de Brasília, 5h25. Graças a Deus, jogo com transmissão. Patriots é um time que o Cowboys não ganha muito tempo, né? Desde que o Tom Brady entrou na liga, o Cowboys não conseguiu vencer o New England Patriots. E é um time que eu sinceramente quero muito ganhar. E é um time que não tá em boa fase, né? É um time que tá oscilando bastante. E a gente vê como é que tá essa situação justamente no último jogo deles, né? O jogo contra o Houston Texans, né? É um jogo que o Texans começou na frente, quarterback reserva, e o New England Patriots conseguiu a virada, conseguiu vencer a partida. E eu tava dando uma olhada nos números do Patriots aqui e não são números tão bons assim, não, né? Principalmente se a gente olhar o ataque, um ataque que sofre muito. Ataque em números baixos aí de jardas aéreas, jardas corridas. Em relação a tudo isso, Diego, você acha que o Cowboys entra como favorito, né? O Cowboys vai jogar fora de casa. Foram três jogos seguidos em casa, agora o Cowboys joga fora. Você acha que mesmo fora de casa, com o Patriots em baixa, o Cowboys entra como favorito ou tem que ter um pouco mais de respeito com o time do Patriots?
Cara, complicado responder essa questão, porque nas casas de apostas, Dallas tá bem favorito, né? Esse jogo tá relativamente bem favorito. Só que eu nunca vi, eu não me lembro, a última vitória de Dallas contra o New England Patriots foi em 1990. Não são muitos jogos, seis jogos depois disso, porque a gente, como é de outra conferência, né, joga de tempo em tempo, 99, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019, e perdeu todos. Eu nunca vi, eu não me lembro de ver Dallas ganhar do New England. Por mais que seja relativamente favorito nas casas de aposta, eu acho um jogo muito complicado. O New England tem ótimos jogadores, contratou um caminhão de jogadores nessa free agency aí, jogadores caríssimos, né, que em tese não estão fazendo o melhor, que não estão justificando o salário, mas é um time que está em crescimento, tanto que venceu a última partida, fez um bom enfrentamento do Tampa Bay Buccaneers, né, no retorno do Tom Brady ao Gillette Stadium. É favorito, mas eu não vejo um jogo fácil, tem dois tight ends muito bons, Enfim, eu detesto esse favoritismo. O Stephen A deve estar assim, em alas agora, assim, oba, Dallas é super favorito. Não sei não. Ninguém que vá jogar lá contra o time que existe lá, contra a franquia que se formou, principalmente a partir de 99 pra cá, com esse treinador, pode ser considerado um franco favorito. Mas a última vez que nós jogamos lá, eu achei que Dallas fosse vencer, e hoje eu tenho a grande esperança de finalmente ver a primeira vitória de Dallas contra o New England.
Um dado aqui que eu tava levantando, justamente das jardas aéreas do Patriots, né? O Patriots é o único time que não tem nenhum passe para mais de 40 jardas na NFL até agora. Todos os times tiveram pelo menos um passe além de 40 jardas, e o Patriots não teve nenhum. A jogada mais longa deles pelo ar foi um passe de 32 jardas. Se você olhar o número de percentual de passes completos dele, é um dos maiores da liga, mas aí você pensa, caramba, o Mac Jones é um quarterback muito preciso, com uma porcentagem boa, mas aí você leva em conta o número de jardas por tentativa, né? É um número muito baixo. Ou seja, quando o passe é mais curto, é mais fácil. A tendência é que você acerte mais passes do que você tem de passes mais longos. Entre o percentual de passes completos, o Patriots está acertando 71% dos passes e o Cowboys 74%. Só que a média de jardas por tentativa do Patriots é 6.7, do Cowboys é 8.4. É como se o Cowboys conseguisse 2 jardas a mais por tentativa de passe, uma diferença muito grande. Isso mostra como é que o deck tá lançando mais longe e com uma precisão maior do que o quarterback do Patriots.
E Platt, assim, é um time que pressiona o quarterback muito e que briga em todas as jogadas, né? De ataque e de defesa. Time extremamente bem organizado e que não vai perder por desorganização. Dallas vai ter que ganhar o jogo na bola mesmo.
Completando o lance do ataque, time que é um dos times que menos tem touchdown lançados, isso a gente começa a ver, é justamente a oscilação de quarterback calouro, que é normal. O jogo corrido deles, eles têm problemas também. O Damien Harris, apesar de pra mim ser um bom running back, o Patriots ainda tem problemas com o James White lesionado, o Brandon Bolden tá correndo. Pra mim, o Brandon Bolden, fazia tempo que eu não via o nome dele na NFL, né? Então a gente vê o Patriots correndo pouco com a bola, tendo poucas jardas por corrida, poucos touchdowns marcados pelo chão. Então a gente vê como é que o ataque deles está tendo dificuldade. E a gente vê por esse número de jardas aéreas, Vinícius. Você acha que o Cowboys pode ter problemas com o ataque do Patriots? Porque a gente falou no começo do podcast, o Cowboys vem cedendo muitas jardas para um jogador específico, um wide receiver específico. Você acha que no Patriots isso pode acontecer também? Você acha que o Cowboys tem que se preocupar com esse ataque, ou você acha que pode ser um jogo mais tranquilo para nossa defesa?
Eu acho que, na real, a preocupação seria em cima dos dois tarentes, né? Do Jonu e do Hunter Henry. Tá que, assim, eu não vi nenhum jogo do Patriots na televisão ou em qualquer lugar, né? Tipo, na internet. Eu não sei muito bem, então, como esses dois tarentes estão, né, nessa temporada. Mas eu tenho medo dessa dupla de Teren. E se a nossa defesa consegue marcar em cima. Se o Keanu Neal consegue fazer a marcação e o Mika ou o Safety, que o Hooker, por exemplo, vai conseguir. E assim, se a gente tá cedendo toda hora um jogo, a gente tá cedendo muitas jardas pra um jogador, tem muita cara que esse jogador vai ser o Nelson Aguilar. Eu não sei porquê, mas aí ele vai vir aquela coisa do Eagles. E vai ser, tipo, o que o Eagles não conseguiu fazer contra o nosso ataque, o Nelson Aguilar vai conseguir fazer jogando pelo Patriots. Se for colocar pra ter um jogador, vai ser ele. Eu espero que não, mas se for, vai ser ele. Mas meu medo mesmo vai ser em cima dos Tyrants e não em cima dos recebedores em si.
Pois é, vamos ver como é que o Cowboys vai lidar com esses Tyrants e principalmente levando em conta como os linebackers vão agir, né? Geralmente o Cowboys alinha um linebacker, talvez o Van Der Esch fique aliado com o Tyrant, o Jordan Lewis no slot, né? Vamos ver como é que ele vai agir, porque ele tem oscilado bastante durante as partidas. E eu acho que o Cowboys conseguindo neutralizar isso, eu acho que, e principalmente pressionar o Mac Jones, que é um quarterback calouro, e de calouro vai errar, vai lançar passes interceptáveis, né? Ou pode tentar bancar o super-herói, tentar fazer um passe milagroso. Eu acho que o Cowboys tem que se aproveitar do fato que tem um quarterback calouro do outro lado. É um jogador que vai estar mais propenso ao erro, e eu acho que o Cowboys pode capitalizar em cima disso. Principalmente o Trevon Diggs, né? Se ele usar lançar em cima do Trevon Diggs, o Trevon Diggs pode punir. E agora falando da defesa, Diego, você já estava até antecipando o assunto aqui, né? É uma defesa bem arrumada, a gente sabe como é que é o Bill Belichick. Eu vejo a torcida do Patriots criticando muito o McDaniels, a chamada de ataque e tudo mais. Mas em relação à defesa do Patriots, sempre foi uma defesa bem arrumada, desde a época do Tom Brady, dos últimos anos. E apesar de ter caído de qualidade em material humano, né, em jogadores, recentemente agora cortaram o Stephen Gilmore, ainda é uma defesa bem arrumada. Eu acho que ainda é uma defesa que pode dar um certo trabalho pro Cowboys, ainda mais sem o Michael Gallup, sem o Lyle Collins. Como é que você acha que o Cowboys vai conseguir agir em cima dessa defesa deles? Você acha que tem algum lugar que a gente consiga explorar melhor a defesa deles, algum tipo de jogada? Como é que você olha para essa defesa do Patriots em relação ao nosso ataque?
Eu acho que Dallas tem que estar preparado para seguir esse jogo híbrido, corrida e passe que vem conseguindo. Talvez a gente precise ter muita paciência no início do jogo em relação a isso, que a defesa do New England vem para pressionar muito o quarterback, vem para pressionar muito o Dak Prescott, e embora o Dak esteja lançando com maior rapidez a bola, se sabe que ainda não é o ideal. Então eu tenho a impressão que eles vão jogar com muito a blitz. Dallas vai precisar jogar com alguns screens, algumas jogadas desse tipo, mas vai precisar, na minha opinião, assim, o ideal é machucar bastante a defesa do ponto de vista do jogo terrestre, né, nosso jogo terrestre de ataque, para ir cansando e cansando, e a gente vai ter que ter essa paciência, fazer esse jogo de field position também, né, que vai ser muito importante nesse jogo. Senhoras e senhores, nós vamos jogar contra um time que é muito bem treinado e que vai saber explorar, vai tentar explorar defensivamente, né, o fato de que o Dak Prescott não está ainda pronto, por exemplo, para surpreender com uma corrida, não está ainda pronto para surpreender tanto com o play action, com o run pass option. Então, eu creio que a gente vá tentar, a ideal é tentar machucar, fazer cansar a defesa adversária, tanto com o jogo corrido, para de vez em quando esticar o campo, porque a gente tem bons recebedores, né? Mesmo com esses ausências que o Platt está citando, nós temos bons recebedores, mas eu não sei se o deck vai ter o tempo suficiente para fazer esse tipo de lançamento. Então, estejam preparados para um jogo em que Dallas vai precisar ter paciência para cansar a defesa adversária e, quem sabe, fazer passes curtos para, no decorrer da partida, poder esticar o campo. Que eles sabem também que, se deixarem brecha, Dak vai lançar lá no fundo.
Tava olhando os números da defesa do Patriots aqui e realmente é uma defesa bem arrumada, mas eu vi uma fraqueza aqui, não necessariamente uma fraqueza, mas eu acho que é um setor que eu acho que o Cowboys pode explorar em relação ao número de jardas corridas, né? E eu acho que o Cowboys consegue explorar esse tipo de situação em relação ao Patriots, apesar de ser do Patriots ter uns números bons em relação a corridas mais longas. Eu acho que o Cowboys pode explorar justamente esse setor em cima da defesa do Patriots, justamente por conta da dupla que o Cowboys tem, né? Zeke e Pollard. Eu acho que o Cowboys é conseguindo usar bem esses dois, potencializando o estilo de jogo dos dois. Eu acho que o Cowboys consegue aliviar essa pressão em cima do deck, e o deck consegue punir. Vai ser um jogo lá no norte, né? Não necessariamente no norte, né, mas numa área mais fria dos Estados Unidos. Então o jogo, eu acho que vai ser um jogo mais duro, com torcida adversária, então um clima não tão favorável assim pro Cowboys. Eu acho que o Cowboys pode até sofrer um pouco dessa pressão. Eu acho que a gente não vai ver o ataque do Cowboys tão impactante quanto é dentro de casa. Eu acho que o Cowboys vai sofrer um pouco, a gente vai até reclamar um pouco do ataque. Caramba, o ataque tá meio esquisito hoje, o time não tá tão bem, mas eu acho que o Cowboys tem condições de ganhar essa partida. Eu acho que o Cowboys tem armas o suficiente pra fazer o Patriots fazer o Patriots punir, assim, movendo as correntes, tanto do lado do ataque quanto do lado da defesa. Eu acho que é um jogo que o Cowboys tem potencial de ganhar. E apesar de não ser no horário nobre, era um jogo premium da Fox, né? A Fox, ela tem um jogo do segundo horário, e ela escolhe sempre um jogo assim pra ficar em holofote, né, nos Estados Unidos. E acho que esse é o jogo de holofote deles. O jogo contra o Giants já tinha sido, e esse vai ser. Então eu acho que é um jogo pro Cowboys entrar na bye week assim, tipo, bem grande, grandão mesmo, tipo, caramba, cara, nossa única derrota na temporada foi contra o atual campeão na casa deles na primeira semana, tudo isso por conta de um field goal só no último segundo, né? O Cowboys caiu atirando aquela partida, de lá pra cá é só vitória contra o Chargers, que é um dos melhores times da NFL hoje, na casa dos caras, 3 atropelos dentro da nossa casa. Eu acho que é um jogo pro Cowboys ganhar e botar a moral lá no teto, sabe? Pra mim que é fundamental essa vitória, e encaminhar também a NFC Leste, né? A gente tá com um jogo de vantagem em relação ao resto da divisão, e aí a gente vê, por exemplo, o Giants vai enfrentar o Rams, que pra mim é dificilmente ganha, o Washington enfrenta o Kansas City Chiefs, que apesar do Chiefs tá mal das pernas, eu acho que o Chiefs tem total capacidade de ganhar do Washington nessa partida, e o Eagles enfrenta o Tampa Bay Buccaneers, né? Apesar dos três jogos dele que eu falei, dos rivais de divisão serem em casa, eu acho que os três têm que total capacidade de perder, ou no mínimo dois aí perderem jogos, né? Eagles perdendo pro Bucks, o que não é improvável. Jogo de quinta-feira, né? Talvez quando esse podcast tenha saído, já tenha até saído o resultado da partida. O Giants perdendo pro Rams e o Washington perdendo pro Chiefs, o Cowboys pode abrir três jogos de liderança na NFC Leste. É uma situação enorme, né, pro Cowboys. A gente coloca um pé dentro dos playoffs ali, porque o Cowboys tendo essa vantagem, e não só isso, né, no critério de desempate, que é o recorde dentro da divisão, o Cowboys já tá 2-0, é um passo muito grande pra ganhar a divisão. Então eu acho que é fundamental o Cowboys sair com a vitória nessa partida. Vinícius, você quer falar a sua bold palpite?
45-24 pra gente. Mais uma vez, não conseguindo segurar para menos de 20 pontos, mas vamos meter logo 45, porque a gente tá, acho que, não sei quantos jogos já que foi seguidos com mais de 30 ou de 40 pontos. Eu vi, mas já esqueci. Mas vamos fazer mais de 40 pontos. A bold vai ser que nosso jogo terrestre vai ter mais jardas que o jogo aéreo deles. Não sei se tá bom. Não dá nem pra citar assim, Diggs vai ter interceptação, por exemplo. É mais fácil falar assim, a gente não vai ter takeaway, né, no jogo. Mas eu vou ficar com a primeira minha.
Diego, quais são os seus votos?
O jogo vai ser 27-23, com um touchdown no fim do jogo. Provavelmente no two minute warning, deixando ainda um pouco para o New England, mas nesse período, assim, bem no fim do jogo, a virada. E a minha bold é que a defesa fará mais pontos que o ataque. A defesa de Dallas vai fazer mais pontos que o ataque de Dallas.
Essa aí é bem ousada, hein? E eu vou falar, eu acho que vai ser um jogo difícil, eu acho que vai ser um jogo no estilo do jogo contra o Chargers, jogo com pontuação mais baixa, eu acho que o ataque vai sofrer um pouco, mas eu acho que o Cowboys vai acabar saindo vitorioso. Eu acho que vai ser 20-13, vai ser um jogo onde o maior pontuador do Cowboys vai ser o Greg Zuerlein. Vai ser um jogo com 4 field goals do Zuerlein, que aí anota 12 pontos, o Cowboys faz um touchdown com conversão, né, e vai 20-13, e é isso. Eu acho que 4 field goals do Zuerlein vale como uma boa, né?
É muito difícil acontecer isso, né? Esse 20, esse teu 20 aí tá muito difícil. Tá mais difícil que a defesa fazer mais ponto de um 27, né? Mas enfim, né?
Mas eu acho que vai ser um jogo difícil, cara. Eu não consigo ver um jogo contra o New England Patriots sendo fácil. Sei lá, eu não sei se é tipo a memória dos últimos times fortes do New England Patriots, ou se eu não tô acompanhando o Patriots o suficiente, igual os torcedores deles, pra acreditar que o time do Patriots tá muito fraco. Mas eu ainda mantenho aquele respeito em cima do New England Patriots. Eu acho que, cara, a gente pode enfrentar o Kansas City Chiefs na temporada. O Chiefs pode estar com um recorde negativo, que a gente vai enfrentar quando a gente for enfrentar o Kansas City Chiefs na casa dos caras, enfrentando o Mahomes e todo o ataque deles, cara. Eu não vou conseguir apostar como Cowboys favoritaço, assim, não. Eu ainda acho que vai ser jogo parelho, ainda vou pregar a respeito, porque eu acho que vai ser um jogo difícil. Eu sinceramente não acredito que vai ser um jogo igual o Cowboys teve contra o Giants, contra o Eagles. Eu acho que vai ser, assim, de fato, um jogo difícil. Vinícius, Diego, vocês querem dar mais alguma declaração antes de fechar o podcast?
Eu só quero minha primeira vitória contra o Patriots aí. Incrível isso, né? Mas essa de 96 eu não lembro. Não lembro mesmo. E eu acho que a gente merece, viu? Acabar com essa zica aí.
Quero muito essa vitória. E digo, e mais uma coisa, né? No Twitter do Blue Star Brasil a gente fez uma promoção, né? Mas quem acertasse o palpite do jogo contra o New York Giants ganharia uma camisa da New Era do Dallas Cowboys, não uma camisa oficial, não a jersey, mas uma camisa, e acabou que ninguém acertou, e isso vai se repetir. Então, tipo, ao invés de a gente não ninguém ganhou, beleza, não, a gente vai continuar fazendo isso até alguém acertar. Então, acho que no sábado a gente vai lançar um tweet pra quem acertar quem for o primeiro a acertar o placar do jogo contra o Patriots vai levar a camisa, e quem for apoiador do Blue Star Brasil, assinante, no fim do mês a gente vai dar uma jersey. Aí sim, aproveitando que a loja da NFL no Brasil abriu, a gente vai dar uma jersey oficial pra um apoiador do Blue Star Brasil, né? Então, se você quiser participar, você tem tempo, tem até o fim do mês pra você ser um nosso apoiador e tentar ganhar uma camisa uma jersey oficial, né? Vale a pena. Quem não quer ganhar uma jersey oficial, né, Vinícius?
Com esse valor ainda, rapaz, até eu queria virar assinante.
Pois é, né? Pois é, não dá pra membro da equipe virar apoiador pra competir, não, pra brigar pela camisa, né?
Vai que dá uma sorte aí, né? Minha camisa já é antiga, pô. Eu ganhei a camisa do Zeke, sei lá, há 3 anos atrás, quando ele, acho que tava na temporada de calouro ou não, alguma coisa assim. Mas já tá muito antiga, já tá na hora de uma nova.
Pô, eu vou concorrer aí, cara. A minha do DeMarcus Ware aí, pô.
Pô, eu queria muita camisa do Ware, sabia? Ware do Witten. São duas camisas que eu queria muito ter, que eu infelizmente não consegui. Mas desse elenco, cara, se a NFL aqui no Brasil trouxer uma jersey do Trevon Diggs, meu amigo, o bolso vai coçar. Porque a vontade de ter a camisa do Trevon Diggs tá grande. Porque vamos deixar esse desejo de lado, vamos ver se o dinheiro na conta vai permitir ganhar uma jersey assim, né? Eu comprar uma jersey, né? Mas pros apoiadores tá garantido. Fim do mês, garantido a jersey, uma jersey pros apoiadores, né? E se você quiser fazer parte, entra no nosso site bruxolabrasil.com.br. Lá tem uma seção bem no menu em cima, né? Apoie-nos. Aí você clica e tem lá todas as instruções, tudo direitinho, como é que você faz parte de... pra ser um apoiador do site, né? Então, mas é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Aquele abraço, tamo junto e Go Cowboys!